Família em comunhão. Olha só a pastoral aí. Que bom seria se todas as famílias vivessem unidas em plena união. Esposo e esposa sendo uma só carne, pais e filhos formando um só corpo, irmãos e irmãs como uma só pessoa. Isso é possível. Se permitirmos que o Senhor converta o nosso coração uns aos outros dentro do nosso lar, Malaquias 4:6 diz, e o Senhor converterá o coração de pais a filhos e de filhos a pais. Ofertarmos e recebemos perdão sério para que vivamos uma vida de bênção e paz em nossa morada, Efésios 4:31 e 32 diz, longe de vós toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, bem como, não é? E sede uns para com os outros, compassivos, benignos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo Jesus nos perdoou. Ofertar perdão sério. Se fizermos compromisso de amor sacrificial, doando-nos e entregando-nos em amor, para o crescimento e a edificação um do outro. 1 João 3:16 diz, nisto conhecemos o amor em que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar as nossas vidas uns pelos outros. Que bom seria se isso acontecesse na nossa família. E vivemos uma vida de união e comprometimento familiar, que é vital e valoroso a todo lar. Ó, quão bom e quão suave é viverem unidos os irmãos. Se assim edificarmos nossa família, com certeza poderemos cantar juntos. Esse é um coro de uma música que nós aprenderemos a partir de domingo que vem, que diz sobre a comunhão da família. Em nosso quintal, hoje, as cores parecem mais vivas, e junto da mesa é tão bom o sabor em família, contar a alegria e, às vezes, chorar as tristezas, mas sempre felizes por termos uns aos outros centrados e firmados em Cristo. Meu desejo, o desejo da minha família, é que vocês desfrutem toda a comunhão em Cristo Jesus como família. Vamos orar? Pai querido, nós queremos tanto aprender contigo neste mês com respeito à nossa vida familiar. O Senhor a instituiu, o Senhor nos encontrou como família, e nós somos gratos a ti, somos gratos pelas nossas famílias. É verdade, Senhor, que temos lutas, desafios, e eu sei que o Senhor está à disposição em Cristo Jesus, por meio do teu Espírito que habita em nós, para nos tornar uma família abençoada, em uma comunhão plena contigo e, por isso, uns com os outros em família. Por favor, nos ensina neste mês. Estamos abertos à tua palavra. Nosso coração se abre agora para ouvir a mensagem do Senhor por meio das Sagradas Escrituras, que cremos é a tua palavra viva e eficaz. Fala conosco, Senhor. Peço por mim, Pai, que de maneira alguma nenhuma palavra, nenhuma ilustração, nenhum gesto, nada aqui macule, atrapalhe, desvie a plena percepção, o excelente entendimento orientado e dirigido pelo teu Espírito em nós. Usa-me apenas como instrumento vocal nas tuas mãos. Fala comigo, fala com a tua igreja, Senhor, fala conosco. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. É verdade que a nossa intenção, o nosso desejo, é realmente termos uma família, como a pastoral diz. Mas há muitos desafios na família. Há muitos ataques à família. Satanás sabe que se ele atacar a família, ele ataca a igreja, ele ataca o movimento missionário mundial, ele ataca todos os segmentos do reino de Deus.
Porque a nossa família prefigura o relacionamento de Deus com os seus filhos, a família de Deus. O meu casamento prefigura o relacionamento de Cristo com a igreja. Os nossos relacionamentos físicos no casamento prefigura a unidade da Trindade. Essa situação de Salmo 133, dizendo que ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, prefigura toda a ação da graça de Deus numa família. E o diabo sabe que se ele atrapalhar isso, minar isso, desgastar esse relacionamento, todos esses segmentos de prefiguração, todos os segmentos que Deus usa para fazer da família uma bênção para o mundo, em seu nome é afetado. Por isso nós temos muitos ataques na família. Famílias são atacadas a todo tempo, relacionamentos entre casais é atacado a todo tempo, relacionamento entre pais e filhos é atacado a todo tempo. Famílias estão em luta constante. E pode ser que você tenha vindo aqui para a igreja em luta familiar. E isso não é impróprio. Isso é próprio de nós. Não deve ser aceitado. Isso não é incomum, é comum entre nós, mas não deve ser aceitado. Lutamos, sim. Lutamos. Lutamos, temos desafios, precisamos orar incessantemente pelas nossas famílias. Temos que estar sempre ligados à palavra de Deus para que os nossos relacionamentos conjugais, paternais, maternais, filiais, sejam relacionamentos que reflitam a vontade de Deus e por isso dão certo. Mas nós somos atacados e atacados e atacados e atacados. E eu quero compartilhar com vocês como lidar com esses ataques. Como lidar com esses ataques de Satanás contra as nossas vidas familiares? E hoje quero começar falando como lidar com filhos desanimados, desviados da vida de comunhão com Deus. E pode ser que você tenha filhos assim. Pode ser que venhamos a ter filhos assim. Pode ser que já tivemos filhos assim e já voltaram e Deus quer usar o seu testemunho, a sua vida, para animar a vida de alguns entre nós que estão nessa situação. Seria muito bom que filhos não desviassem. Seria muito bom que cônjuges não desviassem. Seria ótimo que crentes não se desviassem da fé, mas se desviam pelos ataques que existem, pelas artimanhas de Satanás. E nós vamos olhar para isso. E o primeiro slide diz aí, lidando com filhos desviados, filhos de pais justos podem se desviar. Podem. E muitas vezes colocamos a mão na cabeça e dizemos, mas como pôde isso acontecer? O que que está acontecendo? Está acontecendo. Pode tanto acontecer que está acontecendo. E nós precisamos lidar com isso. Olha só para Gênesis capítulo 4. Adão, um homem justo, aprendeu com Deus, pecou, é verdade, mas foi perdoado. Nós conhecemos ali toda a história de Gênesis 3:15, toda a providência de Deus em cobrir a nudez de Adão e Eva com pele de animal, já demonstrando que um sacrifício seria necessário para encobrir a vergonha do pecado. Certamente Adão ensinou isso aos seus filhos, tanto que Abel faz um sacrifício agradável a Deus. Lá em Hebreus capítulo 11 diz que o sacrifício de Abel era mais excelente do que o sacrifício de Caim, porque era sacrifício de sangue, reconhecia o seu pecado, pediu perdão a Deus. Tudo isso foi ensinado, tudo isso foi passado, tudo isso foi colocado para Abel e Caim por meio de Adão e Eva. Pais que ensinaram os seus filhos, tanto que Abel reflete o ensino, mas Caim não. Caim é o filho desviado da história dessa família. Ele se desvia, ele não obedece, tanto que Deus diz para ele no capítulo 4, versículo 6, então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Deus está olhando para Caim e sabe que Caim está mal espiritualmente, que Caim está mal emocionalmente, que Caim não está em comunhão plena com o seu Deus. E aí Deus diz assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Eis aqui a palavra de Deus nos mostrando o desvio, o desânimo na vida espiritual de Caim. Caim, você precisa mudar a sua atitude. Um outro filho de gente justa que se desvia são os filhos de Samuel. Abra sua Bíblia agora em 1 Samuel, capítulo 8. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Olha só que interessante. Samuel, o grande profeta e juiz de Israel. Um homem usado por Deus, se torna o protótipo do juiz, segundo o coração de Deus. Mas no capítulo 8 de 1 Samuel, nós encontramos o desvio dos filhos de Samuel. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel, versículo 2 do capítulo 8 de 1 Samuel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, mas antes se inclinaram, se doaram, se deram. Essa palavra inclinar é se prostraram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Desvio. Desvio dos filhos do grande juiz, do grande profeta de Israel. Esses indivíduos se desviaram de tal maneira que o povo não quer mais esses homens sobre eles. E pedem um rei sobre Israel. Samuel, um homem justo. Um homem que Deus usou tanto. Tem que olhar para os seus filhos e vê-los desviados do caminho. Está se identificando? E Davi e seus filhos? O homem segundo o coração de Deus. O protótipo, a figura da rebeldia no Antigo Testamento de um filho é Absalão. Rebelde a ponto de botar o seu próprio pai para fora da casa. E nós já estudamos juntos aqui como igreja tantos salmos em que Davi mostra o choro da sua alma, o choro do seu espírito, o choro como pai por causa da rebelião de Absalão. Mas não é só Absalão, os filhos de Davi, Aminon estupra Tamar. E aqui em 1 Reis, capítulo 1, versículo 6, nós encontramos um tal de Adonias, que será a nossa mensagem de hoje à noite, lidando com filhos orgulhosos, exaltados em si mesmo, altivos. E aí a Bíblia diz assim: então Adonias, versículo 5 de 1 Reis 1. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. A exaltação, o orgulho de Adonias faz com que ele se desvie do caminho correto. Até porque ele já havia ouvido que a escolha de Deus para o sucessor de Davi era Salomão. Filhos de pais justos se desviam, se desanimam. Como lidar com eles? Quais são as fontes existentes que fazem, quais são as razões que fazem com que filhos de pais justos se desviem? Muitas vezes pais são negligentes. Não investem na vida espiritual dos seus filhos, negociam a vida espiritual por qualquer outra coisa, Mostram para os seus filhos que vida cristã, vida na igreja, vida na leitura da palavra de Deus, vida de oração é coisa de somenos, outras coisas são mais importantes. Honram mais o gosto dos seus filhos do que a vontade de Deus. E nós temos uma habilidade para fazermos isso como pais. Eu tenho uma habilidade para honrar mais os meus filhos do que a Deus. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 29. Eli é a demonstração disso. Eli era para Israel o que o pastor Darcy é para a Igreja Batista de Vila Mariana. Eli era para Israel o que a minha família é para vocês. E 1 Samuel, capítulo 2, versículo 29, a palavra de Deus diz assim: por que pisais aos pés aos meus sacrifícios? É Deus falando a Eli. Deus está dando uma bronca em Eli. Porque ele não ensina os seus filhos a obedecerem à vontade de Deus. Ele deixa os seus filhos seguirem o seu próprio caminho. Ele deixa os seus filhos tomarem as suas decisões segundo os seus desejos e as suas vontades corrompidas. E aí a palavra de Deus diz assim: por que pisais aos pés aos meus sacrifícios e às minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizessem na minha morada? Pisar aos pés é desprezar. Pisar aos pés é desconsiderar, é negligenciar. E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordades das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Deus está dando uma bronca aqui. E uma bronca, quem sabe, em mim e você, ou um alerta para mim e para você. Cuidado para não honrarem mais os seus filhos, a si próprios, os seus próprios desejos e vontades, do que a vontade de Deus. Filhos podem se desviar por causa disso. Porque nós, como pais, acabamos por incutir na mente deles e em seus corações que a minha vida com Deus é menos importante do que a minha vida social. Que a minha vida com Deus é menos importante do que encontros familiares. Que a minha vida com Deus é menos importante do que qualquer outro relacionamento, outra ação na minha vida. Corremos um grande risco se estamos fazendo isso, de ver os nossos filhos desviados. Filhos desobedientes também se desviam. Agora vai para você, filho, que ainda não é pai e está debaixo da autoridade dos seus pais. E a autoridade dos seus pais só acaba sobre vocês quando vocês se casarem. Pode ter a idade que for. Já tenho 18 anos, pastor. E daí? Você sabe o que é 18 anos para um Deus que um dia pode ser mil anos e mil anos um dia? Hã? O que, que são 18 anos para um Deus eterno? Me fala. Ah, eu já tenho 25. O que são 25 anos para um Deus eterno? Saiba de uma coisa, filhos. Enquanto vocês não se casarem, vocês devem obediência aos seus pais. E se eles mandarem vocês chegarem às 10 horas da noite em casa, vocês chegarão, tenham 30 anos de idade, tenha 40 anos de idade. Você tem que obedecer. É fato que pais também aqui são orientados a serem sábios. Um filho de 25, 30 anos já administra o seu tempo de estudo. Minha filha de 20, quase 20 anos já administra o seu tempo de estudo, seu tempo de vida, seu tempo, mas temos lá as nossas regras. E com 20 anos ela ainda tem que se submeter. O de 16 também. Enquanto não se casarem, estão debaixo da autoridade dos pais, do pastor Darcy e da dona Denise. Isso honra a Deus. Isso traz alegria ao coração de Deus. Mas filhos desobedecem. E filhos desobedientes desviam-se. Lá em Gênesis 4, volta para Gênesis 4, tem a desobediência de Caim. Caim aprendeu o que ele tinha que levar. Deus ainda explica para ele: meu amigo, você deve proceder corretamente. Você está desobedecendo à lei, à minha vontade. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Você está errado, meu filho. Acerta, obedece, corrige. Ah, não quero. E você conhece a história. Você, aliás, é o maior assassino de toda a história da humanidade. Mata um quarto da humanidade. Caim vira assassino. E é deixado à margem da família criada por Deus. Filhos também se desviam porque são corruptos. Todos nós somos. Eu sou. Você é. Nenhum de nós foge disso. Temos corrupção no nosso coração. Pecamos. Somos tendenciosamente inclinados a nos prostrarmos ao pecado. Por isso que a Bíblia diz: fazei morrer, pois, a vossa natureza terrena. Por isso que a Bíblia diz: quando nós estamos em luta entre o nosso espírito e a nossa carne, a gente tem que sacrificar a carne e deixar o espírito vencer, e assim vai. Os filhos de Samuel, em 1 Samuel 8, como já lemos, mostram a sua corrupção. A Bíblia diz: eles se prostraram, eles como se adoraram a avareza, o suborno. Aliás, a gente está acostumadíssimo com isso, com uma outra palavra agora, chamada propina. Todo brasileiro sabe o que significa a palavra propina, que é a mesma coisa que suborno, avareza. Isso não é coisa de hoje lá em Brasília, não. Isso já é da época do Antigo Testamento. E filhos podem se desviar por causa disso. E se desviarem? O que fazer? E se os nossos filhos se desviarem, se desanimarem? E agora? Lugar para desespero? Não. Lugar para aflição? Também não. Para tristeza? Certamente. Mas não podemos nos desesperar, nos afligirmos, ficarmos apavorados. Há uma ação que temos que tomar, que a Bíblia nos ensina, para vermos os nossos filhos voltados ao Senhor, entregues de novo à graça. Então vamos lá. Primeira coisa: ore incessantemente, intensamente pelos filhos desviados, porque o Senhor ouve a oração. O Senhor trabalha, o Senhor opera. Nós temos ouvido aqui no meio da Igreja Batista de Vila Mariana várias e várias mães do Desperta Débora testemunhando do retorno dos seus filhos à graça de Deus. Muitos, muitos voltando pela oração constante, diária, por joelhos dobrados diariamente pela vida de filhos, netos, filhos de amigos meus, filhos de parentes, filhos colocados diariamente diante do trono da graça de Deus. Salmo 40. Se você está orando pelos seus filhos, confia que o Senhor vai ouvir. Há muitos salmos dizendo isso. Salmo 18 diz isso. Salmo 116 diz isso. Salmo 102 diz isso. Há muitos salmos. Mas o Salmo 41 diz: esperei confiantemente pelo Senhor. Oscar, a Jura está aí? Jura, você está aí, Jura? Esposa do Oscar? Não. Quantos anos vocês oraram para a volta do Oscar Júnior para Deus? 10 anos. Oscar Júnior hoje está pastoreando, deve estar reunido com a sua igreja lá na cidade de Orlândia. É um pastor para a glória de Deus. Estava desviado. Pergunte ao Oscar e a Jura se houve tristeza. Claro que houve. Mas houve um compromisso de oração. Eu me levantarei às 5 horas da manhã todos os dias e colocarei esse filho diante da graça de Deus. Está vendo como Deus responde?
10 anos é muito tempo, gente. Aliás, há uma história na Bíblia do Senhor Abraão e a dona Sara, que porque tiveram que esperar 10 anos, fizeram besteira. E hoje os ismaelitas existem para perseguir os israelitas até hoje. Um jogando bomba no outro. 10 anos, espere confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinará para você, e ouvirá quando você clamar por socorro aos seus filhos. Você está orando pelos seus filhos desviados? Você está orando para os seus filhos não se desviarem? Você lembra deles em oração? Você os coloca diante do trono da graça, em joelhos diante do seu Deus? Vocês que ainda não têm filhos, vocês grávidas, já estão orando pelos seus filhos assim? Vocês que ainda não têm filhos e estão planejando engravidarem, vocês já estão orando pelos seus filhos assim? Orando pelos seus filhos para que Deus os mantenha na sua graça. Espere confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinará para você. Salmo 116 diz: eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha oração, porque Ele inclina os seus ouvidos para mim. Mas eu quero animar um pouquinho mais a sua vida de oração pelos seus filhos. Tiago capítulo 5. Quando Tiago está falando sobre a oração do justo, no versículo 17, ele diz assim: desculpa, é versículo 16. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Qual a diferença entre você, eu e Elias? A Bíblia diz que ele era homem sujeito aos mesmos sentimentos como os nossos. Qual é a diferença entre Elias, você e eu? Orou com instância, com comprometimento. Qual é a diferença entre você, eu, Oscar e Jura? Para a glória de Deus. Oscar sabe e Jura sabe que é para a glória de Deus. Comprometimento, instância, decisão em colocar os meus filhos, custe o que custar. De agora em diante, levantarei todos os dias às 5 horas da manhã e colocarei os meus filhos diante do trono da graça de Deus. Ore pelos seus filhos. Muito. Não desanime nunca. Porque o que são 10 anos para um Deus eterno? Não desanime. Continue orando. Continue colocando. A vida toda, os seus filhos e os seus netos diante do trono da graça de Deus. Segunda ação. Permita que o Espírito Santo faça a obra, não você. O problema é que a gente quer a gente fazer a coisa acontecer. Nós queremos. Nós é que temos as estratégias. Nós é que temos as palavras corretas. Não. Aliás, não num sentido de pais para filhos, mas de esposa para marido. Em 1 Pedro capítulo 3, a Bíblia diz que se você, mulher, tem marido que não obedece a palavra, ganhe o seu marido sem palavra alguma. Tem pai que fica enchendo a cabeça de filho. E eles se irritam com isso. Porque a gente quer fazer o papel do Espírito Santo. Somos nós que achamos que vamos convencer os nossos filhos.
Não oramos nada por eles, mas falamos tudo. Não gastamos um segundo em oração por eles, mas gastamos hora papagaiando conceitos no ouvido dos nossos filhos. Ore mais, fale menos, que os resultados serão muito melhores. E quando falar, fale com propriedade bíblica. Propriedade bíblica. Mas deixe o Espírito Santo fazer a obra. Abra sua Bíblia comigo em Zacarias capítulo 4. Essa é uma profecia para Zacarias, para animar Zacarias. A todo o movimento que Deus está usando para a reconstrução de templo, reconstrução da cidade, reconstrução da nação de Judá. E em Zacarias 4, Zacarias tem uma visão, diz assim o texto: tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono, e me perguntou: que vês? Respondi: olho, e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas sete lâmpadas e sete tubos, uma para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. O candelabro é a figura do Espírito Santo, figura da luz, do fogo. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu o que é isto? Respondi: não, meu senhor. Prossegueu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Zorobabel, tenha ânimo. Zorobabel, confia a tua causa ao Senhor, porque é por meio do Espírito dele que as coisas irão acontecer. Muda o nome Zorobabel para o seu nome. Darcy, Denise, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Ponha teu nome aí e permita que o Espírito Santo faça a obra. Coloque os teus filhos à disposição do Espírito Santo de Deus em oração. Peça que o Espírito Santo convença os seus filhos do pecado, da justiça, do juízo. Peça que o Espírito Santo de Deus convença os seus filhos do pecado, e se ainda não são crentes, que esse Espírito sopre na vida desses jovens, desses adolescentes, dessas crianças, e eles recebam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque é Ele, o Espírito Santo, que vai fazer a obra, não somos nós. Somos incapazes de fazer a obra. E quando achamos que somos nós que faremos a obra, nos cansamos, nos desgastamos, nos perturbamos e nos desanimamos. Deixa Deus agir. Coloque em oração os teus filhos nas mãos do Espírito Santo de Deus. E pede que o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, atue poderosamente na vida dos seus filhos. Que esteja preparado para perdoar e reconciliar com o seu filho desviado. Está preparado? Se eu faço ou tenho essas ações que acabamos de ver na Bíblia, o meu coração fica mais calmo, mais gracioso, mais misericordioso. Se não faço, o meu coração fica agitado, perturbado, afligido. Algumas vezes, violento. E à medida que você orar pelos seus filhos e permitir que o Espírito Santo faça a obra vai acontecer. E quando isso acontecer, temos que estar preparados, como Lucas capítulo 15 nos ensina. Na história do filho pródigo que se arrependeu dos seus pecados, do seu desvio, e voltou ao Senhor, e voltou ao seu
pai e voltou à vida na graça. Diz assim o texto. E levantando-se, Lucas 15, 20, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Isso são expressões de receptividade. São expressões e ações de você é muito bem-vindo aqui. Tire as suas vestes do pecado. Tire as suas vestes da rebeldia. Tire as suas vestes do desvio. E coloca vestes límpidas pela graça de Deus. Isso pode ser feito em palavras. Isso pode ser feito em atitudes de perdão. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Esteja preparado para tudo isso acontecer. E a comunhão será restabelecida. E a comunhão será restabelecida. Precisamos nos preservar de termos o coração do outro filho, do filho mais velho, que queria vingar-se, que queria apurrinhar, que não aceita a beleza, os benefícios, as marcas da graça. E por isso indignou-se. Porque o seu pai foi gracioso para com seu filho. Está preparado para perdoar e para receber de volta na graça os seus filhos desviados? Prepare o seu coração, orando incessantemente, intensamente por eles e permitindo que o Espírito Santo de Deus faça essa obra maravilhosa. Queridas mães, vocês têm orado pelos seus filhos? Existe um ministério nesta igreja. Que confesso, fico muito animado com ele, porque estou vendo os resultados. Mas, ora, fico muito entristecido, porque vejo muitas mães negociando o seu tempo de oração pelos seus filhos, por qualquer outra coisa. E aos sábados, quando há reunião do Desperta Débora nesse lugar, quando deveria haver nesse lugar centenas e centenas de mães orando pelos seus filhos, encontramos algumas dezenas. Onde você está? O que você está fazendo que justifica a sua ausência em joelhos dobrados aos seus filhos, aos seus netos, aos filhos dos seus amigos? Isso é sério? Muito sério. Pais, vocês têm orado pelos seus filhos? Neste mês, implementaremos um ministério chamado Homens de Verdade. Pais que orarão pelos seus filhos, assim como mães estão orando pelos seus filhos. E teremos também os nossos encontros e seremos levados a orar pelos nossos filhos todos os dias. Espero encontrá-los aqui. E nada pode tomar o lugar desse tempo de oração diário e mensal como grupo em nossa igreja. Filhos, orem por si próprios. Coloquem as suas vidas diante de Deus, para que vocês não se desanimem não se desviem de um Deus que ama tanto você, que deu o seu próprio filho para morrer na cruz do Calvário por você. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos anima em meio a desafios, lutas, muitas vezes desesperadoras, a mantermos, Senhor, o nosso coração seguro em Ti, a nossa alma descansada e firmada em Ti, o nosso espírito sólido em Ti, porque o Senhor é um Deus de amor, de graça, de misericórdia, e quer ver os nossos filhos, os nossos netos, crescendo na graça de Cristo Jesus. Protege, Senhor, os nossos filhos e os nossos netos. Protege, Senhor, a nós, pais e avós. Enche todo o nosso coração de sabedoria para orarmos mais. Permitimos mais a ação do Teu Espírito Santo e sermos mais graciosos em família. Protege, guarda e abençoa. Nós oramos no nome daquele que já pagou o preço, já morreu na cruz do Calvário por cada um de nós, pelo nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.